Fala-se muito, nos dias de hoje, sobre autoridade espiritual. Alguns aqui acreditam tanto sua pretensa autoridade que a oferecem como cobertura para outros. Mas qual é a nossa autoridade para pastorear as ovelhas de Cristo? Entendo que a forma mais segura de responder a essa questão é observar Jesus Cristo concedendo essa autoridade para alguém. Pedro, o apóstolo, é o nosso homem. Jesus avisará seu discípulo que Satanás pedira para cirandá-lo, para peneirá-lo como se faz com o trigo, quando de separá-lo das impurezas e que Cristo havia rogado por ele para que sua fé não desfalecesse. MC 14:27-31. É interessante Satanás se oferecendo para tirar de Pedro todas as impurezas. Ele devia pensar que só encontraria impurezas e nenhum trigo. Bem, Pedro foi peneirado e, embora tivesse dito que estava pronto a morrer por Jesus, que o Mestre jamais lhe seria um tropeço, ainda que o fosse para os demais, negou a Jesus Cristo, tal como fora avisado. MC 14:66-72. Parece que só havia impurezas e nenhum trigo. Como prometera, Cristo ressuscitou ao terceiro dia e, entre as orientações que ultimou de seus anjos, convocou a Pedro para encontrar-se com ele na Galileia. MC 16:7. A convocação foi nominal. Não havia como o recalcitrante discípulo entender que não era consigo que o ressurreto queria conversar. Encontraram-se no lugar combinado e, para surpresa geral, o Senhor, ao invés de aplicar ao moço uma severa advertência, perguntou-lhe se este o amava, por três vezes repetiu-lhe a pergunta, recebendo resposta afirmativa em todos os casos. É verdade que o Mestre, por duas vezes, usou para o verbo amar a palavra de descreve um amor incondicional, e que Pedro, o tempo todo, usou a palavra que descreve amizade, termo que o Salvador também usou na terceira inquirição. Pedro, contra todas as expectativas, continuou afirmando que era mais amigo de Cristo que os demais. Finalmente, chamou como testemunha, em sua defesa, a onisciência de Cristo, reconhecendo-o, implicitamente, como Deus. João 21:15-22. Jesus, surpreendentemente, não contestou a Pedro e, mas, a cada uma de suas respostas comissionou-o, em relação ao seu próprio rebanho, para cuidar, alimentar e guiar as suas ovelhas, após o que ordenou-lhe que o seguisse por onde ele o desejasse. Concedeu-lhe o que ordinariamente é chamado de autoridade espiritual. Com que autoridade Pedro exerceria o pastorado? Como ele lograria não ser denunciado pelo rebanho como falastrão, mentiroso, covarde e traidor? No que consistia a sua autoridade, afinal? A autoridade de Pedro consistia em ser um pecador perdoado. Sua autoridade era o seu testemunho. Ele podia dizer sem medo: ele me perdoou e restaurou, e pode fazer isso com qualquer ser humano. A autoridade de Pedro consistia no fato de ser ele portador de um milagre, pois, com todas as suas incoerências e inconstâncias, ele amava a Jesus. Isto é um milagre, pois, naturalmente, não há quem busque a Deus. RM 3:11. Ser salvo é voltar a amar a Deus e atingir o ápice da salvação é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Tem autoridade espiritual aquele que pode testemunhar do perdão de seus pecados, de ter sido alvo do milagre de voltar a amar a Deus, e ter passado a seguir a Jesus sem prévias condições. Alguém poderia objetar-se a isso. Então qualquer pessoa pode. Contesto, e não foi isso que os reformadores quiseram dizer ou ensinar sobre o sacerdócio universal dos santos. Todos os cristãos podem e todos os cristãos devem. Peça agora mais de 5 horas de mensagens com Ariovaldo Ramos em um único DVD. Clique aqui. Visite www.doteariovaldoramos.com.br.